Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Olá, ouvintes. Bem-vindo a mais um Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, muito obrigado pelo seu download e faço o convite para que você curta e compartilhe e conheça os nossos outros programas dos nossos outros formatos. Mas hoje a gente vai falar de um assunto aqui um pouco mais... Né? Estamos há uma semana depois dessa feira que nós participamos, que é a Adventure Sports Fair. Deixa eu apresentar primeiro a minha bancada, né? Eu sou o Renan Alves, à minha direita eu tenho aqui Rafael Pelissari.
Olá, natrilheiros. Sejam bem-vindos a mais um Na Trilha Extra. Faz tempo que a gente não gravava um desse, né?
É verdade, né?
Saudades mil. E hoje, mais do que nunca, pessoas, convidados especialíssimos aqui, né?
Puxa, de altíssimo garbor e elegância.
Exatamente.
Né? E aqui, à minha esquerda, eu tenho juntamente conosco aqui, né? Eu vou deixar pra ele se apresentar, né? Eu acho que fica mais charmoso.
Que ninguém é melhor do que ele pra se conhecer.
Verdade. Charmoso. Charmoso, gostei.
Seja bem-vindo, Luciano.
Muito obrigado, eu sou o Luciano Andrade. Antes de mais nada, eu sou turismólogo, né? Sou capixaba de coração, sou turismólogo. É, falo aqui em nome da Secretaria de Turismo do Estado, né?
Do Espírito Santo.
Do Espírito Santo. É, da gerência de marketing e promoção.
Há quantos anos no estado, Luciano?
Olha, há 43 anos no estado, desde quando eu nasci, né?
Então, tá ótimo. Eu acho que não era essa a pergunta.
Não,
era,
fazer, não, não.
Não era essa mesmo, capixaba de coração? Falei, de repente ele não nasceu
não,
aqui.
Você não nasceu?
Eu sou aqui. Capixaba da ilha mesmo, né? Então eu falo assim, que o capixaba tem um capixaba da ilha, né? Que é uma,
capixaba da gema, né?
É, não, da ilha. Já gosto de falar da ilha, que é uma identidade bem nossa mesmo, né? É então, sou nascido e criado em Vitória mesmo, apaixonado pelo nosso estado, que é fantástico.
E a minha frente aqui, ela que é a primeira vez que participa, acho que, de uma gravação de podcast, tá aqui um pouquinho nervosa, mas a convite do Na Trilha, ela que ingressou a missão técnica para a Adventure Sports Fair, que nós vamos falar daqui a pouco também sobre ela.
Então, eu sou a Sol, da Calango Aventuras, e há uns 2 anos e meio eu tô descobrindo o Espírito Santo. Sou daqui, nascida no Espírito Santo, mas comecei a ingressar no trekking e comecei a descobrir cantos do Espírito Santo que eu não conhecia até então. Tamo aí!
Então, vamos conversar sobre a Adventure Sports Fair.
Não, meu inglês não é muito bom. O que, que é isso que você falou? Adventure Sports Fair São Paulo. Só entendi o São Paulo nisso. O que, que é essa feira?
É a feira de esportes de aventura, né? Ela que é considerada a maior feira da América Latina. Mas o Na Trilha, desde a sua existência, né, desde o início dela, nós começamos a participar dessa feira, né, que nós entendemos que é lá que estão as nossas pautas, é lá que estão os nossos convidados, são as pessoas que a gente precisa chamar para gravar conosco. Né? Lembrando aí que já tivemos inúmeros convidados, já tivemos o pessoal que gravou o programa de Mochilão, o próprio Coronel Leite, a gente conheceu lá na feira, a Karina Oliani, que são celebridades aí do mundo outdoor. Né? E o Na Trilha, todo ano, desde 2016, acompanha a cada ano essas feiras, na verdade essa feira. E com esse ano a gente foi com uma equipe maior, fomos eu, você, Rafael e a Gisele. Mas eu queria saber, até mesmo pelo histórico, pelo posicionamento, né, como é que o governo do estado e até mesmo você, Luciano, como um turismólogo, você vê a importância de uma feira dessa para o segmento de turismo do Brasil como um todo? Você acha que é só importante ele atuar naquele segmento ali? Como é que você vê essa feira como um todo?
Bem, importante dizer, assim, antecedendo essa nossa ida para todo o evento, eu gosto muito de dar uma pesquisada, pesquisar sobre o conteúdo que será desenvolvido e tal. E a Adventure, só para acrescentar nesse contexto de surgimento, o título, né, a nomenclatura, ecoturismo, turismo de aventura, né? Enfim, isso é muito recente aqui no Brasil, acho que até um contexto a nível mundial. Mas a Adventure, ela surgiu na década de 1990, essa é a 19ª edição, né? E ela, conversei, porque eu estou falando porque eu também conheci pessoas que participaram do processo da fundação, da primeira, caramba, da aberta.
Teve alguém que estudou a pauta, né?
Estudou a feira que foi, né?
É, e aí, então, assim, surge nesse contexto, a feira deixou de acontecer durante alguns anos, mas enfim. Eu entendo, assim, eu tenho, às vezes, umas falas muito poéticas, assim, da forma de enxergar as coisas, mesmo como profissional, mas eu entendo como algo extremamente importante, até pela mudança de hábitos de vida que as pessoas estão adotando, né? Aqui na nossa mesa, nós temos uma pessoa que descobriu o trekking recentemente. Então, assim, nós temos as leituras ambientais, sociais e econômicas também, porque são esportes de alta tecnologia, né, em ambientes naturais, e que envolve uma cadeia grandiosa, eu já levando já pelo universo do turismo, de toda essa cadeia evoluída, desde as agências, desde aquilo que motivou, da produção de material, como essa notícia chegou até o público final, né? Lá na feira nós tivemos contato com empresários, com especialistas, com amantes, e com público comum, com adeptos, com praticantes e o público final. Isso aí. Né? As pessoas que procuraram o estande do Espírito Santo em busca de conhecer a Serra do Caparaó, de conhecer o Pico da Bandeira. Então, assim, pela visão do Estado, eu vejo com algo muito saudável, um cenário extremamente positivo para o desenvolvimento da atividade do turismo de esporte de aventura em sua totalidade.
Legal. Essa junção, né, de marcas, de públicos, de empresas, de agências, é algo que é bem pulsante na feira, né, cara? Esse aí, todo lugar que a gente vai ali, a gente respira mesmo o universo outdoor. E trazendo até mesmo esse contexto, né, de como que era antes, como que era depois. E só, para você chegou já a acompanhar algumas outras edições da feira? Foi a sua primeira? Como é que foi a sua experiência?
Eu fui ano passado como visitante, pela curiosidade, assim, da feira, não conhecia.
Você já era empresária?
Já. Aí a gente foi mesmo para conhecer, para ver o que tinha de novidade, como é que funcionava, assim. E já foi interessante o ano passado indo como visitante, assim, deu pra fazer muito contato, foi bem, bem legal.
Rafael, como é que... o ano passado foi a primeira vez que você foi, né?
Primeira vez. Você foi na anterior, né?
Sim.
Então, na trilha, já participou de 3 feiras.
Sim.
E eu fui nas 2 últimas. E, cara, foi muito interessante, porque existia lá o stand da Secretaria de Turismo do Espírito Santo, né? Divulgando o Espírito Santo. E o Renan estava lá representando o Espírito Santo na trilha também.
Desse ano, né?
Isso, desse ano. E eu pude, mais a Gisele, rodar entre os stands. E é muito interessante, eu tava uma hora lá comprando um café com a camisa do Na Trilha, aí um rapaz me cutucou e falou: "Você faz parte do Na Trilha?" Eu falei: "Faço, porque eu sou ouvinte de vocês, eu escuto."
Legal.
Pô, quase que eu falei: "Tira uma foto comigo." Mostrar pra minha mãe.
Momento clássico, né?
Sim. Foi muito legal mesmo reconhecer a galera. Gente,
não foi só uma vez, né?
Sim. E também reencontrar as pessoas que já gravaram com a gente, né? Como o casal que gravou o
Overland.
Encontrar com a galera que já gravou com a gente os episódios anteriores foi muito, muito legal. Porque uma coisa é você gravar via Skype, como a gente faz cada um no seu estado. Sim. E de repente você tá ali ao vivo com a pessoa, podendo conversar.
Legal.
Com o Danilo Perrotti também.
Legal
foi muito
demais.
Legal mesmo.
Danilo Perrotti que já, inclusive, gravou com a gente. Uma coisa que eu parei pra pensar aqui, ô Rafael. No primeiro ano que o Nathaniel participou, foi apenas eu, somente uma pessoa. No segundo ano, foi eu e você, certo? No terceiro ano, foi eu, você e a Gisele. Somos 3. Imagina na 10ª participação do Nathaniel, quantas pessoas que vão,
a família,
hein? Tem que levar seus filhos pra dar coro, acho.
Público tem, né?
Tem mesmo.
O durante a feira, né, aí eu falo enquanto participante, foi algo muito diferente pra mim. Né, porque o que aconteceu esse ano? A Secretaria de Turismo do Estado do Espírito Santo, em parceria com o SEBRAE, eles firmaram um convênio para que levar, né, a partir de uma seleção prévia, 15 empresários do segmento de turismo de aventura dentro do Estado do Espírito Santo para a feira. Para mim, foi muito significativo participar dessa feira enquanto representante do Espírito Santo. Tanto é que lá na feira eu usava o meu crachá de imprensa enquanto na trilha e um segundo crachá por baixo, né, como representante do Espírito Santo. Eu com muito orgulho mesmo que eu fiz parte dessa missão. Né? Mas além de mim, tivemos aí mais 14 empresários, dentre eles a Sol, né, que está presente com a gente aqui, de certa forma representando esse grupo de empresários e que foram pré-selecionados para que, de fato, nessa missão pudessem atuar como vendedores do Espírito Santo, né? E o Na Trilha, ele foi selecionado também para participar como um veículo, como um canal de comunicação. Isso para mim foi muito significativo, porque eu, de fato, não esperava participar desse grupo, né? Porque eu não vendo produto, eu não vendo roteiros, eu não tenho pousada ainda, né? Mas, assim, foi muito significativo. E eu queria ouvir, Sol, de você, né, como empresária, você ser selecionada para participar dessa missão, qual que era a sua expectativa, né? Do que poderia acontecer lá? Como é que foi isso?
Então, assim, a gente ficou muito feliz quando abriu esse processo, que a gente fez todo o processo, mandou a documentação, fomos selecionados e foi muito importante, assim, a questão de poder falar do Espírito Santo para o pessoal de fora. A procura foi muito grande no stand e, assim, realmente eu ouvi de várias pessoas que o stand era o que mais que recebia melhor o pessoal e eles ficaram muito encantados, assim, com o que o Espírito Santo tem para oferecer. Que tem muita gente que não conhece muita coisinha que o estado tem, assim, que não é muito divulgado, e o pessoal se encantou. E a situação também de poder conhecer os próprios empresários aqui do ramo, que, entre aspas, seriam nossos concorrentes, né?
É.
Que, assim, foi legal, porque a gente criou uma relação muito boa entre a gente, assim, de um, o produto que eu não tenho, o outro tem, e você fazer essa parceria e indicar o cliente, e poder ter o produto para oferecer pro seu cliente. Você não faz aquele roteiro, mas você tem ali uma pessoa que você confia e indica.
Foi muito bom. Você mencionou aí a questão de concorrência. Eu achei interessante essa estratégia que foi adotada na seleção dos empresários, porque, de certa forma, todo o estado foi representado, tinha gente do norte, tinha gente do sul, tinha gente do centro, né? E cada um dentro do seu segmento. Então, às vezes tinha ali uma concorrência de roteiros, mas cada um tinha uma especialidade.
Sim.
Né? Por exemplo, você estava você estava aqui apresentando e vendendo o Caparaó.
Isso.
Né? E tinham outros empresários lá que também vendiam Caparaó. Mas o Luciano.
Sim.
Essa seleção, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer essa missão e o processo seletivo, como foi? Porque eu acredito que, como muita gente tenha ficado de fora, né, possam surgir questionamentos, como já surgiram em outros processos que a gente participou, né? Como é que foi o critério para a seleção e a expectativa que a Setur tinha para com esses empresários?
Vamos lá. No passado, a secretaria, a Setur, já tem um registro de algumas participações, né? Como eu falei no início, nós estávamos nesse desenho de avançar e tal. E foi discutido internamente a proposta de que a secretaria voltaria a participar da Adventure a presença de empresários capacitados.
Certo.
Né? Baseado justamente nessa questão da qualificação. O turismo, ele tem que pensar nisso, né? Principalmente no esporte de aventura. A secretaria, em 2011, 2012, realizou um treinamento de um ano pela Beta, uma certificação. Então foram certificados dezenas de empresários.
O programa Aventura Segura, né?
Exatamente. E essa formação foram 11 empresários num período de um ano, então foi uma formação longa. Alguns, essa certificação, ela é continuada, né? É importante dizer, assim, não é uma chancela única, então Sim. Você tem que ter essa renovação, como se fosse um alvará de funcionamento, né? Essa renovação. Alguns continuaram, outros não. Alguns empreendimentos avançaram, evoluíram nesse processo, e outros não. Trazendo agora para a atualidade, o que aconteceu foi justamente com esse fruto dessa parceria da Secretaria do Governo do Estado, né, por meio da Secretaria de Turismo e o SEBRAE, com essa oferta de cursos voltada à qualificação no esporte de aventura. E as condicionantes, basicamente, justamente é essa, né, participar dessas capacitações, que nós elevamos o nível de qualidade do produto que nós podemos oferecer. Aí eu caio justamente nessa questão dessa nossa projeção positiva. Né, amarrando na fala da Sol, foi notória a participação. Né? Nós, quanto secretaria, né, por meio do secretário, do Paulo, da nossa gerente Carla, do Juliano, que nós batalhamos muito nisso, e toda a gerência, pensamos muito justamente nisso, nessa projeção positiva, na nossa imagem. O processo de seleção, de participar da capacitação, estar respirando esse conteúdo atual, e está cadastrado, está no Cadastro.
Sim.
Né? Que é um, é um mecanismo, é um elemento do Ministério do Turismo, onde ali ele abriga todas as categorias, né, dos meios de hospedagem, todos os equipamentos ligados ao turismo, em especial os prestadores de serviço na área de turismo.
Legal. E a gente, enquanto, apesar de sermos um veículo de comunicação e divulgador e propagador das informações turísticas aqui do Espírito Santo também, o Natelier também já está cadastrado no cadastro.
Claro.
Né? A gente já, há algum tempo, já estamos nesse cadastro aí.
Me corrija se eu estiver errado, mas eu creio que o que o Espírito Santo fez, a Setur fez, foi algo inédito de levar os próprios...
Foi inédito.
Os próprios
empresários
do ramo. Porque uma coisa é você chegar no estande do Estado e ter um representante lá da Secretaria de Turismo falando do Estado como um todo.
Exato.
Superficialmente.
É.
Outra coisa é você chegar no Estado e vai ter a Sol lá te recebendo, entregando o cartão dela e falando, ó, quando você quiser, não precisa procurar no Google. Você liga pra mim que eu vou te falar onde você vai ficar, vou te dar todas as informações, vou te receber... Você vai lá fazer o roteiro comigo.
Exatamente.
E eu vou te guiar do início ao fim. Então, assim, inclusive falando até de valores, imagino eu, as pessoas com dúvida,
foram
né?
Tratados, sim, foram tratados.
Pois é. Sim. Se eu for lá fazer isso aqui, quanto que fica? Já dar essas informações. Achei super interessante isso. Acho que não teve forma melhor de divulgar os roteiros aqui no Estado.
Porque, assim, o papel do Estado é justamente esse, né? Uma das teorias do turismo é justamente o Estado fomentar a infraestrutura. E a infraestrutura estava ali, o espaço, né, a sinalização, nós tivemos uma preocupação muito grande assim, de levar uma proposta diferente e a concepção do espaço também foi pensada dessa forma, a colaboração de vários profissionais também, enfim. Mas o Estado nós não podemos vender, mas nós podemos proporcionar que os empresários estivessem lá e essa foi a ideia. Nós teremos espaço ali para mais 200 empresários, assim, eu tenho certeza. E essa é uma provocação que nós já...
Ar, né?
Claro, não poderia não deixar de falar isso, me sinto muito, porque é uma mola propulsora, é um elemento, um combustível que tem que ser realimentado, né? Em todos os segmentos e de ponta a ponta do Estado.
E falando um pouco sobre o stand, como que era a disposição dele? Tinham ali vários elementos, várias figuras, né, que retratavam o turismo capixaba. Tinha a Pedra dos Dois Olhos. Uhum. Aliás, a Pedra Azul, né? A Pedra dos Dois Olhos acho que não tinha.
Tava
também,
na
né? Tava na régua, é verdade. Então, aqueles painéis que tinham ali embaixo. Né? Tinha diversos elementos ali que retratavam o segmento de turismo de aventura aqui do Espírito Santo. Uhum. E no alto dela, atravessado no meio de uma ponta a outra... Né, como se fosse em direção ao público, tinha uma régua com uma escala em altitude do nível do mar, também dos pontos turísticos do Espírito Santo em termos de montanha, em termos de praia, em termos de atividades que, de fato, envolvem o turismo. Então, englobava ali o voo livre, a escalada, a trilha, o bike, o mergulho, observação, enfim, né? E... como o Rafael bem disse, né, cada empresário estava ali vendendo, entre aspas, vendendo seu peixe, né, e se faltava alguma informação, por diversos momentos em que eu estava, né, eu, Renan, estava dentro do stand, né, e chegava um, Renan, olha só, tem uma pessoa aqui querendo saber de escalada. Isso. Eu falei, ok, então tá bom, vamos lá, qual a informação que você quer? E a pessoa perguntava, quais são os níveis, quais são os graus que tem de escalada no Espírito Santo, qual é o tipo de pedra?
Isso eu não sei informar, você
pois
sabe.
É. Você com...
Isso, né? Foi legal lá, porque tinha todo mundo conhecia um pouquinho
exato,
de cada coisa.
Exato, e aí a pessoa quando estava conversando comigo, chegava outra pessoa, e as térmicas lá do Espírito Santo? Pera, o especialista em voo livre, ele vai passar para você essa informação. Então teve essa sinergia, né?
Sim,
acima de tudo, entre os empresários. Todo mundo estava ali engajado e focado em levar um só sentimento, que é conheça o Espírito Santo, venha para o Espírito Santo. E eu posso afirmar categoricamente, né, de vários amigos, né, que a gente da Podosfera, né, Rafael? A gente acaba tendo amigos pelo mundo inteiro, né?
E isso vários, é bom demais.
Vários dos amigos que compareceram na feira, né, e que não tinham tantas informações do Espírito Santo, eles falam, Renan, eu quero conhecer o Espírito Santo.
Sensacional.
Né? Eu cito aqui o René Caldas, lá do 4 de 15, que é um programa de podcast também, o próprio Yuri Motoyama, o Emerson Almeida, lá do Megafono, o Rodrigo Bamondes, são pessoas que participaram lá, e não só eles, várias celebridades, né, que são conhecidos no mundo outdoor, né, eles passaram lá pelo stand Espírito Santo, a convite nosso até, inclusive, né, Rafael? a gente encontrava com essas pessoas no meio da feira e falava, olha só, eu tô um pouquinho corrido aqui, dá uma passadinha lá no stand Espírito Santo, que a gente dá uma conversada lá.
Sim, era muito bom. A todo momento que você passava na feira, sempre tinha alguém lá no stand. Acho que momento de ócio lá foram poucos. A todo momento que eu passava pelo stand e dava aquela olhadinha, sempre tinha alguém lá, algum visitante da feira, olhando as fotos, os vídeos e conhecendo, né, que é o mais importante.
É, e se alguém ficava parado, a gente puxava pra dentro do stand, né?
Laçava, né?
Parava olhando régua em cima.
Como é que era a sua estratégia, Sol, de chamar o pessoal?
Parou olhando ali, eu já perguntava se conhecia o estado e começava a mostrar. O pessoal ficava muito curioso com a régua em cima, né? E ali no stand, a disposição, como ele foi montado, a gente tem noção de, tipo assim, tava faltando muita coisa ali ainda. Sim. Tipo assim, que o Espírito Santo tem muito o que oferecer, na verdade.
Verdade.
Então, assim, a gente levou um material extra também que não tava lá no tablet pra poder mostrar coisas que não estavam ali. E o pessoal foi se encantando.
O próprio espaço, ele favorecia, né, da pessoa circular ali dentro, ele ser envolvido, né? Né, e quase que um montinho que a gente fazia em cima do cliente, né? A pessoa chegava, você já conhece o Espírito Santo? Não, então vem aqui.
Então vem cá que você tem que conhecer.
Vem aqui, vamos conhecer a palavra, né? E aí bombardeava a pessoa saía tonta, assim. Eu tive esse tipo de feedback, né, de várias pessoas. Falei, poxa, Renan, fomos muito bem recebidos, fomos muito bem informados. E eu quero conhecer o Espírito Santo.
Né?
Saímos com essa alegria, né? E a Sol, ela tinha até uma artimanhazinha, né? Da pessoa que desse um pouco
comprando
mais de atenção pra ela, né? Qual que era, Sol?
É, a gente levou uma panelinha de barro, uma mini panela de barro, com uma receitinha de moqueca capixaba. E era um artifício, assim, pra a galera chegar, ficava curiosa pra saber o que é, e aí a gente ia...
Eu presenciei essa pessoa falando, tá, mas e essa panelinha aí, o que que é? Tô vendo aqui o estado, ok, mas e o que é essa panelinha? Vem aqui ouvir a palavra primeiro, depois você leva
agora
a panelinha.
Eu não posso deixar de falar também que nós apresentamos de uma forma muito, muito especial e muito íntima, né? O turismo é isso, ele mostra e fala da intimidade. E quando nós falávamos a panela, né, isso estava muito, na verdade, apresentando turismo, mas a cultura. Então foi falado do Congo, foi falado da moqueca capixaba, foi falado de vários elementos, né?
Só contextualizando, a moqueca capixaba, ela que fica com sabor aprimorado, né, por conta da panela de barro, né? E aquela panelinha que a Sol apresenteava as pessoas que apareciam lá, ele representava justamente isso, a cultura gastronômica do estado,
exatamente,
né, que vinha uma receitinha lá dentro.
Exatamente.
E uma curiosidade, que a moqueca capixaba aqui no estado, a gente chama só de moqueca mesmo.
Não, chama de moqueca. Ou chama só de moqueca, não sei.
Só moqueca.
É só moqueca.
Agora, assim, vale também que depois disso, nós, lá na secretaria, nós tivemos um registro. Nós compartilhamos, né, com os empresários da missão, de uma pessoa que foi muito bem atendida e ela fez questão de fazer um registro na plataforma do governo do estado, em poucas palavras, falando que ela visitou o stand e ela não tinha sido tão recebida. Isso foi marcante para ela. Então, eu não sei se isso aconteceu com os outros destinos que estavam lá. Eu costumo não comparar, eu acho que cada destino tem seu valor, né, suas peculiaridades.
O Espírito Santo é melhor, mas tudo bem.
Tudo bem, não posso falar, mas tudo bem. E aí, assim, a gente fica muito feliz com isso, né, porque a equipe chegou junto, a equipe acreditou, né, e esse foi um momento, né. Hoje ainda à tarde, eu escrevia sobre isso e falava que é uma etapa, né, é uma etapa que nós vencemos e virão outros aí.
Sim. Por conta desse tipo de movimentação, nós empresários, nós entendemos que se não houver uma organização do segmento civil, né, da sociedade civil, para que a gente consiga pleitear, né, organizar, se movimentar, se organizar, né, as coisas elas não andam, né, e a gente acaba não entendendo as demandas um dos outros.
Eu fazendo uma leitura pessoal tua, né, um cara que é praticante de esporte, de aventura, está totalmente ligado aos meios de comunicação, é isso. Então, é nesse caminho mesmo, né, eu acho que é nesse caminho de organização, de padronização, de qualificação de produtos e de serviços. Existem muitos outros produtos a serem elaborados, a serem postos nas prateleiras das agências, né. Eu tive a oportunidade de conversar com um especialista em mergulho, E esse especialista, ele falou, olha, eu vou falar do Espírito Santo, vou falar de Guarapari. E ele falou que o mergulho em Guarapari, vou reformular a fala dele, ele falou que ele fica surpreso como as operadoras de São Paulo, por exemplo, só direcionam o mergulho para Cabo Frio e para Búzios, né? Sendo que o mergulho em Guarapari é um dos melhores mergulhos do Brasil. De ponta a ponta nós temos esses produtos e que essa organização dos empresários nesses grupos será fundamental para o desenvolvimento continuado do turismo.
E Saul, eu sei que está um pouco recente ainda, mas você já colheu, está colhendo algum fruto da feira?
Já. No dia lá a gente fez uns contatos muito bons com o pessoal que passou pelo stand e a gente já está tendo retorno, assim, fechamos umas parcerias com agências de São Paulo que querem trazer o pessoal para cá. Passos de Anchieta, por exemplo. O pessoal quer fazer o caminho fora do evento que acontece em junho, então assim, quer trazer a galera, então assim, já foi bem produtivo. E aquela situação também, assim, o direct do Instagram, muita gente...
Bombou.
Mandando mensagem que foi, que gostou, que foi muito bem recebido.
São as mídias,
Teve, assim, um retorno muito bom. Pra gente, particularmente, a gente ficou muito satisfeito.
Sensacional.
E o Na Trilha teve ótimos retornos, né, disso também, né? Primeiro foi esse carinho do público, esse reconhecimento de estar junto com a gente lá, né? E fica injusto eu citar alguns nomes que a gente encontrou lá, né? Porque eu posso contar aí que foram mais de 40 pessoas que eu encontrei lá. Dentre os amigos que já gravaram com a gente, dentre ouvintes que já conheciam o nosso trabalho, que a gente não conhecia, né? Teve até um casal lá que participou, Renan, eu sou sua fã e tal.
Legal,
e, poxa,
é
fala que
legal.
Você é fã do Rafael também, senão vai ficar triste. Foi muito legal isso e de novo, né? Eu quero agradecer você, ouvinte, que participou dessa feira e prestigiou, né? Foi muito importante, eu posso dizer que foi um dos momentos mais emocionantes, né, como produtor de conteúdo que eu já vivi na minha vida. Eu vou usar uma expressão, né, que uma comparação, né, de que a Adventure Sports Fair para o Na Trilha, ela é como se fosse a nossa Comic Con, né, lá que a gente encontra o pessoal, ela é que a gente vê todo mundo vê a gente. E o Na Trilha, inclusive, foi bem citado, né, em uma das palestras, né, do Luciano Fernandes, ele que palestrou lá e ele pontuou a participação do Na Trilha dentro da mídia outdoor. Pra você, Sol, você tava lá na feira essa hora?
Tava lá.
Na palestra?
Foi bem...
O que você achou? Eu já tinha um spoiler, né, que ele falou que ele iria comentar, ele me pediu algumas informações. Eu imaginava, mas eu não sabia o que ele iria falar. E aí, Rafael, ele abriu falando bem assim, né, na hora que chegou na parte da trilha. Tem um podcast que é o Na Trilha, que é o mais importante podcast de esportes outdoor hoje do Brasil.
Eu ia gritar que era capixaba, mas eu fiquei com medo passar
capixaba.
Vergonha.
Eita, lasqueira. E aí, você ficou surpresa na hora que você viu aquilo?
Fiquei. Fiquei bem surpresa e, assim, orgulhosa, né?
Claro.
Acho que muita gente que tava ali sequer conhecia o que era podcast, né? E ter o Na Trilha citado assim foi muito expressivo. Eu arrepiei também na hora que ele falou.
E o stand também a gente aproveitou pra vender o Na Trilha. Eu, particularmente, para várias pessoas. Ah,
verdade.
Você já ouviu falar de podcast e tal? Vem aqui e apresentava para ele.
É uma nova cultura,
sim,
né? De você apresentar um novo produto que está diretamente ligado aos públicos diversos.
É isso aí. E a canela, doeu no finalzinho já da feira? Como é que
doeu
tava?
Doeu tudo. Canela, o pé. Parecia que tinha subido uma montanha.
Esporte
feito
aventura.
Um trekking. É.
Rafael, o corpite, como é que tava no finalzinho da feira?
Eu já cheguei no meio de um resfriado, né?
E é verdade, você foi mal, né, cara?
Fui mal e ainda me colocaram para pular num saco de ar lá.
Quem acompanhou o Stories Na Trilha viu o pulinho que ele deu lá.
Pois é, pula pirata.
Pois é. E eu, inclusive, eu tinha recém saído de uma cirurgia, né?
Pois é, rapaz. Isso estava me preocupando. Eu falei, Renan, recém pós-operatório, ainda com dificuldade para sentar. Como que ele ia passar 3 dias lá na feira? Mas...
cirurgia não tem nada a ver com isso, tá, gente?
Mas mandou muito bem. É o nosso menino de ouro.
É, foi muito gratificante ver tudo isso. Né, a Secretaria de Turismo ela viu com muitos bons olhos, né, ela participou, tanto a equipe que estava aqui, né, a Carla, a Tatiana, a Cássia, a Copo também, que estava vibrando com o que estava acontecendo lá, o próprio o Paulo Renato, secretário de Turismo, e nós o tempo todo vibrando também, né, puxa vida, hoje foi bom, não, mas amanhã será que vai ser bom também? Puxa, hoje foi bom também, né? E ontem foi muito bom, hoje foi melhor ainda. E aí o domingo, como é que vai ser? Caraca, tudo muito bom. Então, cada dia é uma surpresa nova, uma experiência nova, um encontro novo, uma vivência nova. E a gente tem certeza que todo mundo ganhou com isso. E, Luciano, como é que a Secretaria vê daqui para frente, né? Por mais que a gente esteja num momento aí de transição, de governo e tal, mas, obviamente, o que foi plantado serão frutos que serão colhidos para muitos, muitos e muitos anos, né? Como é que está essa experiência, né? Esse momento na CETU?
Na verdade, nosso retorno, né, físico para a equipe retornando foi assim, algo realmente foi muito bom. E o feedback para a secretaria, para a equipe, ele já se deu no decorrer do evento, né? Como você bem falou, a equipe acompanhou em tempo real tudo o que acontecia. E volta com a clara certeza, que esse é o formato. Nós saímos de lá, nós viemos assim, com uma clareza que as formas de realizar eventos, de realizar as missões, esse é o formato. É com a equipe presente, é com a presença dos empresários, é contribuindo naquilo que é possível. Esse é o caminho. Então, as capacitações, né, nós já estamos com calendário, na gerência de estudo, de treinamento, que é a Cássia, já existem outros cursos ligados à questão de esporte de aventura. Então, assim, as formações continuam. Nós olhamos assim, o desafio como um desafio sem fim, né? Na verdade, nós estamos olhando para essa questão de governo, trabalhamos para o Estado.
Isso aí.
Então, essa é a forma que nós pensamos de trabalhar para o que é agora. Vamos acontecer, executar isso aqui agora, porque o resultado nós já estamos colhendo, a Sol já está colhendo. E eu tenho certeza absoluta, os outros 13 empresários, né, que você está aqui, também colheram frutos, também estão colhendo. Não tenho dúvida dos contatos, e é isso. Eu acho que é trabalhar com a forma profissional, pensando positivamente que coisas melhores sempre acontecerão, desde que a gente se movimente também.
Com certeza.
E para você que não foi nessa feira, você que é empresário, seja do Espírito Santo ou seja de qualquer outro estado, vale a pena você se organizar no seu segmento, vale a pena você se informar e, principalmente, vale a pena você se colocar à disposição, né? A partir do momento que você coloca ali a sua vontade, coloca ali o seu desejo de colaborar, seja com o seu segmento ou seja com a sua comunidade, você vai colher frutos disso, né? Eu estou colhendo frutos disso, a Sol está colhendo frutos disso, o Estado está colhendo frutos disso, né? O Estado do Espírito Santo, né? Que a gente está falando dessa missão técnica que aconteceu. Né, foi algo muito bacana, muito proveitoso, né, e que com certeza, se você quer participar, se você quer vivenciar isso, basta se envolver. Né, os canais de comunicação estão aí, o Na Trilha está aqui também, né, você pode comunicar com a gente, pode comunicar com a Calangos, pode comunicar com qualquer outras empresas que participou, né, ou até mesmo com a CETU. Né, e a gente vai partir já para o encerramento desse programa. É, senão a gente fica o dia inteiro, né, falando disso aqui por horas e mais horas, mas na certeza de que estamos muito satisfeitos, estamos muito confiantes de que dias melhores virão. Obrigado, Luciano, pela sua participação, e agradecer a participação da Secretaria de Turismo do Espírito Santo, que sempre acolheu Na Trilha de portas abertas.
Continuará.
Né, para todas essas ações e para tantas outras. Né, acreditou no podcast como um veículo de comunicação, e a gente tem certeza que a gente está correspondendo a essas expectativas de maneira tão forte quanto vocês estão acreditando na gente. Obrigado. Deixa aí os seus contatos e os contatos da Secretaria de Turismo, por favor.
Sim, claro. De forma breve, agradecer o Na Trilha, agradecer essa oportunidade de estar reforçando o resultado do trabalho. Né, e assim, os contatos da Secretaria... CETUR, né, Secretaria de Turismo do Estado, Espírito Santo, jogando você acha fácil, sendo breve, e descubra o Espírito Santo.es.gov.br, que é o lema, né, descubra o Espírito Santo. Essa é uma campanha do Espírito Santo para fora, então descubra o Espírito Santo, e usando a hashtag descubra o Espírito Santo, né, nas fotos, quando visitarem o Espírito Santo, e o Amor é esse, que é uma hashtag, que é uma campanha de nós, capixabas, falando pelo amor que nós temos pelo nosso Estado. Então, eu acho que é isso. A Secretaria de Turismo do Estado está à disposição para dúvidas, para suprir necessidades, dificuldades nisso daí. Ok? Gratidão.
E o legal é que lá durante o evento, né, a feira, dos empresários, né? Nós utilizamos a hashtag ES Adventure, né? Adventure ou Adventure, né? Fica aí a seu critério como você vai pronunciar isso, mas você jogando lá no Instagram ES Adventure, você vai acompanhar as atividades de esportes de aventuras que estão rolando aqui no Espírito Santo, que apesar de ser uma hashtag que nós utilizamos para a feira, ela se propagou e nós vamos continuar utilizando aqui dentro, para diversas outras áreas e momentos. Por favor, só obrigado pela participação, né? Um prazer receber você aqui com a gente, representando, de certa forma, aquela classe de empreendedores que participou dessa feira. Por favor, deixe aí os seus contatos, como as pessoas te acham.
Bom, primeiro eu queria agradecer ao Sebrae e a Setur, que proporcionou isso para a gente, esse contato, né, na feira. Assim, foi muito bom, foi muito produtivo. E em nome da Calango Aventuras e de todos os outros empresários que estavam lá, eu agradeço.
Gratidão.
E, pô, muito legal participar na trilha. Sou uma ouvinte nova e estou gostando muito. Assim, então, obrigada, Renan, pelo convite. Para conhecer lá os nossos roteiros da Calango, o Instagram, @calangoaventuras, Facebook, Calango Aventuras, e o site está ficando pronto ainda. E é isso.
Esse Calango é com C ou com K?
Calango com K. Muito obrigada.
Okay. Rafael.
É só buscar lá.
E Rafael, por favor, deixa aí as suas considerações sobre a feira, o que, que você achou, como é que foi?
Obrigado mais uma vez. Foi o Renan que me apresentou o podcast, o Na Trilha, a feira. Então, onde esse menino fala que, Rafael, eu tô indo, quer ir? Vambora, seja lá para onde for, eu tô indo atrás.
Vamos trilhar.
Isso aí. E não me arrependo, é sempre muito bom, sempre muito divertido. E espero que em 2019 estejamos lá mais uma vez. Agora, quem sabe, com 4 participantes, já que é o 4º ano do Na Trilha.
Tá vendo só?
Sim, vai
pra
crescendo.
Reencontrar toda essa galera aí e fazer mais novas amizades.
Essa estratégia que a gente tem de ir pra feira é algo motivador, né? Então,
é o que eu falei, pra gente que trabalha com isso, é o nosso parque de diversões, sim, né?
É isso então, aí. Nós reconhecemos muita gente, nós somos reconhecidos, Rafael. As pessoas olhavam pra gente, o podcast, que é uma mídia, que é só áudio, as pessoas reconheciam a gente. Tudo bem que a camisa ajudava, né?
Sim, eu lembro do ouvinte que falou assim, cara, é muito estranho estar falando com você, eu não te vejo, eu só te escuto, agora eu tô te vendo.
Legal, né?
Você existe.
Imaginário.
É legal. Então, ouvinte, eu quero agradecer o seu download, quero agradecer a sua participação com a gente aqui, lembrando que você é o grande impulsionador desse projeto, o grande impulsionador do nosso trabalho, né? Sem você aqui dando esse feedback, sem você fazendo esse download, sem você indicando para outras pessoas, esse programa não sai. Queremos continuar produzindo, queremos continuar divertindo e principalmente entretendo você sempre que possível. Siga nas nossas redes sociais, @natrilhapc, ou no nosso site vcnatrilha.com.br, e se você ainda quiser mandar algum e-mail para a gente, natrilhapc@gmail.com. Um grande abraço, até a próxima e tchau!
Tchau, tchau, valeu galera!
Valeu, gente!
Valeu galera, até mais!
Faça desse podcast a sua aventura!